Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, o capítulo 10, o verso 21. 10, 21 de Lucas. Lucas, capítulo 10, o verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos, porque os nossos olhos também já têm visto a tua glória refletida na face de Jesus Cristo, teu Filho. E te pedimos que, pelo teu Espírito Santo, reveles ainda mais dos mistérios do teu reino a todos e cada um de nós. Desvenda os nossos olhos para aquilo que ainda não vimos, para aquilo que ainda não percebemos a respeito de ti e da tua vontade para nós. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos que o teu Espírito Santo agora sopre sobre nós e alcance as mentes que estão em escuridão e que sobre estas mentes brilhe a tua luz para que a glória do Senhor seja vista em teu Filho Jesus. Nós te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, especialmente os Evangelhos, em busca de discernimento, de entendimento a respeito do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão, cunhada pelo apóstolo Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esta expressão nos é muito cara, porque aprendemos com ela que Deus, o Senhor do céu e da terra, Ele é revelado e se revela como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta expressão diz para nós que é na pessoa de Jesus, é na experiência de Jesus, que nós podemos vislumbrar o que de possível um ser humano pode vislumbrar de Deus. Jesus é quem torna Deus acessível, visível e possível a nós. É na experiência de Jesus com Deus, que ele chama de Pai, de Abba, que nós vamos também recebendo a revelação de quem é esse Deus e como devemos nos relacionar com ele. Quem é, portanto, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje à noite, eu sublinho que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus festeiro, é um Deus que gosta de festa, é um Deus que faz festa, é um Deus que celebra, é um Deus que se alegra, é um Deus que canta, é um Deus que dança, é um Deus que exulta. É um Deus que não se contém de alegria e convida o céu para celebrar. Porque aqui o Senhor Jesus revela essa face do Pai. E nesta expressão de Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai. Jesus responde a este anseio de Deus. O Deus que gosta, que tem prazer, que quer ser louvado, que quer ser celebrado, que quer ser festejado. E não é uma festa necessariamente ou apenas para Ele. Não é um louvor e uma dança e um canto e uma alegria para Ele, mas muito mais provavelmente uma dança, uma festa, uma celebração com Ele. Porque o louvor que há em nossos lábios, fruto desta alegria que invade o nosso coração pelo sopro do Espírito Santo, não é outra coisa senão um reflexo, uma reação, uma resposta do nosso coração ao coração de Deus que é compartilhado conosco. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus exulta no Espírito Santo, é como se naquele momento o coração de Jesus experimentasse o coração do Pai. Que o Espírito Santo de Deus é este amálgama entre o coração do Pai e o coração do Filho. O Espírito é este elo, o Espírito é este parceiro conciliador entre o coração do Pai e o coração do Filho. E nessa hora em que Jesus exulta no Espírito Santo, é como se o Espírito Santo permitisse que Jesus sentisse a alegria que Deus o Pai está sentindo. E a resposta de louvor de Jesus é a expressão dessa alegria. Não é que Jesus está, eu te louvo, ó Pai, não é que Ele está fazendo homenagens, descerrando uma placa para o Pai, não é que Ele está fazendo expressões de agrado, de palavras elogiosas ao Pai. Não, Jesus, quando Ele diz eu te louvo, Ele está expressando a alegria. Ele é invadido por uma alegria. Ele é invadido por um sentimento, pelo patos divino. E quando o coração de Deus entra no coração de Jesus, por esta ministração do Espírito Santo, a resposta de Jesus é um transbordar de júbilo e de alegria. É como se Deus estivesse bailando no céu e o Espírito Santo estendesse a mão e trouxesse Jesus para essa dança. E a Trindade celebra no céu, e em volta do trono de Deus, os anjos celebram, os anjos cantam, todos dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o céu se enche de júbilo, de alegria, de festa, porque o coração de Deus está alegre, porque o coração de Deus está cheio de alegria, e o coração de Deus transborda de alegria, e transbordando de alegria, se derrama sobre os seus filhos que experimentam a mesma alegria e que entram na festa, na ciranda, que se chama na Bíblia Sagrada de louvor. Louvor não é um amontoado de falas elogiosas para Deus. Louvor não é um lustre no ego divino. Deus não precisa disso. Deus não precisa que nós estejamos reunidos aqui a cada domingo para dizer para ele que ele é legal, que ele é bacana, que ele cuida da gente, a gente está muito feliz por causa disso, que ele é um Deus muito joia, que nós estamos gostando do jeito que ele está cuidando da nossa família e protegendo a gente. Deus, olha, valeu demais. Não é isso. Deus não precisa de nossas placas em homenagem a ele. Essa expressão de Jesus redefine louvor para nós. Porque o louvor passa a ser uma dádiva divina a nós. É o coração alegre de Deus que se derrama sobre nós. E quando o coração alegre de Deus se derrama sobre nós, nós somos tomados de alegria e nós celebramos. Nós fazemos festa. E nós dizemos, Deus é fiel, como Deus é bom, mas nós não estamos dizendo isso necessariamente para Deus, nós estamos dizendo isso para nós. Nós estamos dizendo isso assim, pessoal, não é maravilhoso, não é extraordinário, não é lindo como é o nosso Deus, não é extraordinário poder andar à luz de um Deus assim, não é maravilhosa a experiência de conhecer esse Deus. Não é singular a possibilidade de servir a esse Deus? Como o nosso coração está alegre, o seu não está alegre? Você não está cantando por quê? E nós estamos festejando na presença de Deus, e os anjos estão assistindo, e os espíritos malignos estão se comendo de raiva. Eles não suportam quando Deus é adorado, quando Deus é louvado, quando a vida é celebrada na presença de Deus, na alegria de Deus. Eles fogem, eles saem, eles esperneiam, eles não suportam porque Deus está no centro das atenções, Deus está como objeto de desejo, Deus está como o anseio de todas as almas e de todos os corações. Então, nessa hora, é hora de júbilo, de festa, de dança. E Deus gosta disso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus festeiro, gosta de festa. E a festa que Ele faz é uma festa que, cujo som ecoa para a terra. E quando o som da festa do céu ecoa para a terra se enche de festa. Porque é isso que está acontecendo aqui. Jesus está andando de um lado para o outro. Provavelmente, Jesus, enquanto anda de um lado para o outro, não tem esse coração transbordando de alegria. Provavelmente, Jesus está tomado de uma angústia. Jesus está em intercessão. Jesus está em aflição. Jesus vai em expectativa. Ele está esperando notícias. Por que está esperando notícias? Porque Lucas capítulo 10 mostra que Jesus enviou os seus discípulos em missão. Porque Jesus convida aqueles homens para que andem com Ele, para que aprendam com Ele. E num determinado momento Jesus ministra diante deles, Jesus cura, Jesus expulsa os espíritos malignos, os demônios, Jesus ensina a multidão, Jesus abençoa homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, todas as pessoas. E os discípulos estão assistindo. Jesus perdoa, Jesus cura, Jesus abraça, e os discípulos estão vendo. E em Lucas capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: agora é a vez de vocês, agora vocês saiam e façam o que eu fiz. Agora vocês saiam e levem o anúncio do reino de Deus. Espalhem a boa notícia. Veja o que diz aí o capítulo 10, o versículo 8. Jesus diz: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Versículo 11. Fiquem certos disto, digam às cidades: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Os discípulos estão em missão. Jesus está andando de um lado para o outro em intercessão, expectativa, provavelmente em agonia e angústia. Mas num determinado momento, Jesus tem uma visão. O céu se abre. E Jesus diz no versículo 18 de Lucas capítulo 10, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi. E nesse momento em que a Bíblia Sagrada diz que Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago, isto é um sinal, isto é um símbolo, isto é uma expressão da derrota do inferno ante a missão dos discípulos e seguidores de Jesus. Enquanto eles saem anunciando o reino de Deus, e Jesus está em angustiada intercessão e angustiosa expectativa, o céu se abre e Jesus vê Satanás caindo do céu. E nesse momento ele diz assim, está dando certo. Eles entenderam, eles viram. Eles estão fazendo o que eu mandei que eles fizessem. A autoridade que eu dei a eles está sendo exercida. A ministração que eu pus na mão deles está sendo distribuída. O favor que eu dei a eles está sendo compartilhado. As cidades estão ouvindo que o reino de Deus está próximo e as cidades estão acolhendo a boa nova do reino de Deus, porque Satanás está caindo como um relâmpago do céu à terra, está sendo derrotado, está sendo vencido, está em fuga, está em retirada, eu estou vendo. E nessa hora, diz a palavra de Deus, que o coração de Jesus é inundado de uma alegria. Por quê? Porque no céu também há grande alegria. O céu também está em festa. E então Jesus é tomado de alegria. E é tomado de alegria em que contexto? O contexto da missão. O coração de Jesus é tomado de alegria em que contexto? No contexto da missão. É isto que traz alegria para Jesus. É a consciência. É a notícia que chega para ele. Que o reino está anunciado e o reino está acolhido. Quando isso chega ao coração de Jesus. Porque notem, primeiro chega no céu. O céu estoura em festa. O Espírito Santo olha Jesus e diz assim, eu não posso deixar o Filho fora da festa. Infunde no coração do Filho a mesma alegria, a festa do céu. E o Filho explode em louvor dizendo, aleluia, glória a Deus, eu te louvo, Pai, porque o reino foi acolhido e o Senhor abriu os olhos das pessoas e elas viram a tua glória. Elas acataram a mensagem, eles levaram, eles falaram e foram ouvidos, glória ao teu nome. É isso que está acontecendo aqui, é a missão. Por isso, é que a extraordinária fala do Orlando Costas, é um teólogo latino-americano, ele diz o seguinte, que adoração sem missão é como um rio sem nascente, sem fonte. Em outras palavras, adoração sem missão é um rio artificial. E ele completa dizendo que missão sem adoração é como um rio sem mar. É como um rio que chega a lugar nenhum. É tão linda essa percepção de Orlando Costas, porque ele diz o seguinte, uma igreja que não está em missão não tem base para a sua celebração. É uma igreja que está ensimesmada, que é autocentrada, que é egoísta, que é egocêntrica e que fica reunida aos pés da cruz pedindo favores para si mesma, para si mesma, para si mesma. E esta vida de súplica egocêntrica não é a vida de Jesus. E quando alguém vive esta angustiante rotina de pensar em si mesmo, de ocupar-se de si mesmo, de incomodar os céus apenas a respeito de si mesmo. Esta relação com o céu é vazia. E porque a relação com o céu é vazia, não há o que celebrar. Então a gente artificializa a celebração. A gente precisa de banda, porque senão não tem celebração. Precisa de bom repertório, porque senão não tem celebração. Precisa de bom ensaio, precisa de boa performance de palco, precisa de construção de ambiente, precisa de forjar o clima, artificializar o louvor. Por quê? Porque a igreja não está em missão, ela não tem o que celebrar. Não há festa no céu. Portanto, não há alegria transbordada do céu sobre a igreja para que ela celebre. Uma igreja que não tem missão, não tem origem para a sua celebração. É um rio sem nascente. Adoração sem missão é como um rio sem nascente, sem fonte. É um rio artificial. Mas ao mesmo tempo, missão sem adoração é como um rio que não desemboca no mar. É um rio que não chega em lugar nenhum ou não chega à sua plenitude, não chega ao seu destino necessário. Por quê? Porque quando os discípulos saem em missão, eles não saem apenas em ação humanitária. Eles não saem apenas em gesto solidário. Eles não saem apenas em ação de compaixão. Eles não saem apenas comprometidos com a causa humana. Os discípulos, quando saem em missão, eles saem para a causa humanitária, para a ação solidária, para o compromisso com a causa e a questão e a dor humana, mas eles saem, acima e antes de tudo, ocupados com a glória de Deus. Com o fato de que na missão o nome de Deus será glorificado. Por isso Jesus disse assim: brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O resultado da missão é sempre adoração, porque a missão que não resulta em adoração é como um rio que chega num lugar onde não deveria ter chegado, ou chega em lugar nenhum. É um rio que não chega no mar. Missão gera adoração. Adoração genuína nasce da missão. Por isso é que Jesus, quando vê o anúncio do reino, ele diz: eu te louvo, ó Pai. Eu participo da tua festa. É assim em Lucas 15. Quando é que há festa no céu? 15:7. Jesus acaba de contar a história da ovelha perdida. O pastor encontra a ovelha perdida, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, Lucas 15:7, que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Já imaginou que nós podemos ser dominicalmente, repetidamente, uma reunião de 99 justos que não faz rumor no céu? Os anjos estão sentados ao redor do trono. Imagine se isso fosse possível. Os anjos sentados ao redor do trono, olhando para Ibabe, aos 99 justos lá. Eles vêm pedir mais coisa, quer ver? Eles estão preocupados só com eles. Quer ver só? Pode guardar a harpa aí, bicho, que não vai usar hoje à noite, não. Lucas capítulo 15, versículo 10. Jesus acaba de contar a história da moeda perdida. Capítulo 15, versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, verso 32. Jesus acaba de contar a parábola do filho pródigo. Nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, pois ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe o que gera festa no céu? A missão. É a missão. E que coisa extraordinária é esse privilégio de participarmos da missão. Extraordinário porque no capítulo 10, versículo 1 de Lucas, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E nas cidades eles diziam: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Imagine se Jesus não está dizendo aos discípulos: olha, eu estou aqui nesta cidade, vou chegar naquela cidade, vocês vão na minha frente, digam para eles que eu estou chegando, que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Eu vou chegar lá, eu vou entrar naquela cidade. Peçam e mandem que eles se preparem, porque o reino de Deus vai chegar lá, porque Jesus é o reino. Jesus é o reino encarnado. É em Jesus que o reino está presente. Os discípulos, eles anunciam o reino, mas eles não são o reino. Eles sinalizam o reino, mas eles não são o reino. O reino está próximo, eles têm o privilégio de dar a notícia: o reino está chegando, Jesus está vindo, Jesus está a caminho, preparem-se, nunca a vida de vocês será a mesma, porque Jesus está chegando. Os discípulos vão em nome de Jesus, mas eles não são Jesus. Os discípulos falam com a autoridade de Jesus, mas eles não são Jesus. Os discípulos ministram para a glória do Pai de Jesus e jamais recebem glória em lugar nenhum e em tempo algum, porque eles ministram dizendo: o reino vem, o reino vem. E quando o reino chega na pessoa de Jesus, irrompe-se a festa. É isso que está acontecendo aqui. Veja que interessante, para onde ele estava prestes a ir. Os discípulos vão para onde Jesus está prestes a ir. Agora, sabe o que é extraordinário nisso aqui? É Marcos capítulo 16, versículo 7. Que o Cristo ressurreto, quando encontra-se com as mulheres no jardim do túmulo, o Cristo diz assim: digam aos meus discípulos e a Pedro que me encontrem na Galiléia, porque eu vou adiante deles e espero por eles lá. Olhe como é extraordinário isso, porque aqui Jesus manda que os discípulos saiam na frente e digam: o reino está próximo. Mas depois que Jesus ressuscita, Jesus diz: eu vou na frente e espero vocês. Não me deixem esperando por vocês. Eu vou na frente e espero vocês. Eu vou na frente fazendo e organizando a festa. Venham junto comigo. Venham participar da minha festa, porque eu vou levando o meu reino, eu vou expandindo o meu reino. E nós temos o privilégio de seguir os passos de Jesus e saber, e devemos saber que antes de chegarmos, Jesus chegou. Ontem, voltando do Rio de Janeiro, de um congresso onde tive o privilégio e o prazer de falar, eu passei na livraria do Congresso e catei a última publicação do Brennan Manning, A Sabedoria da Ternura, e vim lendo no avião. Lendo. E aí li o seguinte, palavras textuais do livro, pode comprar que vale a pena. Todos os livros do Brennan Manning vale a pena. A Sabedoria da Ternura é muito linda. E lá diz assim: a graça precede o chamado. Se Deus quer mandar você para a África, primeiro Ele vai derramar a graça no seu coração, depois Ele vai mandar você para a África. Porque a graça sempre precede o chamado. Eu falei: obrigado, Senhor. Estou a caminho. Falta a graça. Estou precisando da graça. Porque eu tenho o privilégio de ir até lá dizer: o reino chegou. Jesus já está aqui. Porque se Ele não tivesse, eu não teria vindo. É porque Ele já chegou que eu vim. Ele veio antes de mim. Ele sempre chega antes de mim. Quando você for visitar alguém no hospital, saiba que Jesus já está lá. Você vai entrar para orar por alguém no leito de um hospital, você entra e fala assim: Senhor Jesus, com licença, eu não quero atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Eu vim aqui para te servir e para servir esta pessoa. O que que o Senhor quer que eu faça? Que eu fique quieto? Eu vou ficar. Prometo, não vou ler nenhum salmo, nenhum. O Senhor quer que eu ore pelo quê? Ah, o Senhor quer que eu dê banho nela? Ah, o Senhor quer que eu faça a barba dele? O que que o Senhor quer que eu faça? Porque a gente já entra. Parece que quando a gente entra é que chegou. Cheguei, pessoal. Calma. Calma, não é assim. Nós somos aqueles enviados da parte de Jesus, com a autoridade de Jesus, para participarmos da missão que o Pai deu ao Filho e que o Filho compartilhou conosco. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. O meu Pai me deu uma missão. O meu Pai está em missão. E o meu Pai, que me deu a missão, me autorizou a compartilhar a missão com vocês. Me autorizou a compartilhar a autoridade que Ele me deu com vocês. Então saiam. Mas depois da ressurreição, não se esqueçam. Eu vou adiante de vocês. Que privilégio esse nosso. De sabermos que nós não somos Jesus. Nós não somos o reino. De sabermos que nós sinalizamos o reino. Mas não somos os donos. Que privilégio esse o nosso. Isso me faz lembrar a história de um pastor, o Dr. John MacArthur, que contou que recebeu um homem que veio falar com ele, dizendo: Pastor, eu estou em profundo desespero. E o pastor disse: Lamento, eu não posso ajudá-la. Eu não tenho como ajudá-la. Como assim o senhor não pode me ajudar? Eu não tenho como ajudar você. Só Jesus pode ajudar você. Agora eu posso apresentar você para Jesus, se você quiser, e posso pedir que Ele ajude você, se você quiser. Mas eu não sou Jesus, eu não tenho. Nas minhas mãos eu não tenho nada para lhe dar. Eu só terei alguma coisa para lhe dar se Jesus me der o que repartir com você. Você quer que eu peça para Jesus? Porque eu sou um instrumento de Jesus. Eu não tenho outra ajuda para lhe dar, senão pedir a Jesus que abençoe você. Com o amor que eu não tenho, com o poder que eu não tenho, com a graça que eu não tenho, com a bondade que eu não tenho, com o favor que eu não tenho. Esse é o meu privilégio. Você quer? A mesma coisa eu digo a você hoje. Nós estamos nessa condição dupla. Nós estamos nessa condição em que temos que pedir a Jesus que nos abençoe. E nós estamos nessa condição privilegiada de celebrarmos no contexto da missão, para que enquanto estamos andando em missão, o reino de Deus seja anunciado, o reino de Deus seja compartilhado, a boa nova, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja anunciado, de tal maneira que os perdidos sejam achados, que os mortos voltem à vida, que os que estavam em trevas vejam ou tenham a oportunidade de ver a luz. E quando isso acontece, explode festa no céu. E quando a festa no céu explode, a alegria do céu se derrama para nós. E nós explodimos em louvor e adoração e participamos da festa do céu. Isso é ser igreja. Uma igreja que não está em missão desviou-se de sua vocação no discipulado de Jesus. Uma igreja que celebra, mas não se compromete com a missão, celebra artificialmente. Por isso eu digo que tenho certeza da razão de tantas pessoas que Ray Stedman diz que são verdadeiros cristãos vivendo uma falsa vida cristã. São verdadeiros cristãos, mas são consumidos de frustração, de culpa, de um vazio, de uma falta de sentido na vida, de uma falta de alegria. Por quê? Porque não são parceiros de Jesus na missão. Porque não estão engajados no serviço e não estão comprometidos na missão. Não estão conspirando com Deus pelo reino de Deus. Não estão ocupados em dar, em servir, em repartir, em compartilhar. E estão num ciclo vicioso. Quanto mais angústia, frustração, vazio e tristeza, mais clamor a Deus, mais clamor a Deus, mais clamor a Deus. Quando deveriam, e tem hoje à noite essa oportunidade de romper esse ciclo e dizer frustração, tristeza, vazio, angústia, eu vou parar de pensar em mim mesmo e vou me comprometer na missão. Eu vou me atirar ao serviço. Eu vou me atirar a lavar os pés das pessoas. E quando isso acontece, aí sim, Deus é glorificado na nossa ministração. E a glória que é tributada a Deus faz com que o céu irrompa em festa. A festa transborda e nós participamos da alegria missionária do Deus que gosta de fazer festa, porque é um Deus que tem prazer na salvação daquele que perdido está, morto está e que é achado e que volta à vida. Adoração sem missão é um rio sem nascente. Missão sem adoração é um rio sem mar. Uma das coisas bonitas da mística e da espiritualidade é o que se fala de sentimento oceânico. Não sei quantos já tiveram esta sensação, como se os seus pés saíssem do chão, como se você fosse tomado e envolto numa bolha e o seu coração fosse tomado de uma plenitude que não importa mais para você o próximo e o remoto, o imediato e o distante, onde tudo se torna uma coisa só. A lágrima de um é a sua lágrima, a dor de um é a sua dor, a dor de Deus é também a sua dor, a alegria de Deus é a sua alegria. Eu imagino que isso é a adoração no contexto da missão. É o rio que desemboca no mar e é tomado pela plenitude de Deus, que é esse chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e receber no próprio coração toda a grandeza do coração do nosso Pai. Eu faço um apelo a você, meu irmão, minha irmã, especialmente você que vive esse ciclo vicioso da angústia, da tristeza, do vazio, da frustração, você que não vê sentido para o repetir-se madorrento, essa ladainha do seu dia a dia. Tire os olhos de você mesmo. Olhe ao redor. Arregace as mangas para servir. Esse é o caminho da alegria do céu. É o nosso serviço em missão. E é o nosso privilégio de anunciarmos o reino de Deus, participarmos desta divina conspiração. O que Deus está fazendo, por onde Ele vai, onde Ele quer passar, para onde Ele foi, onde nos espera, que palavra colocará em nossa boca, que ministração colocará em nossa mão, qual é a novidade do reino de Deus, desse Deus missionário que está sedento de adoração e está louco para fazer uma festa. Tire os olhos da sua angústia. Olhe para os campos, brancos para a ceifa. Olhe para as necessidades à sua volta. Comece a interceder pelos outros. Você que acorda na segunda-feira, com essa conversa de eu tenho que matar um leão por dia, e você acorda para competir, meu querido, acorde para servir. Acorde para servir. Acorde e diga assim: Jesus, por onde o Senhor vai hoje e eu vou te seguir? Onde o Senhor quer manifestar a glória do Pai? Onde é que nós vamos montar o circo para a festa do céu? Porque eu quero participar desde o primeiro copo. Acorde para servir, não acorde para competir. Você que diz assim, a luta pela sobrevivência é árdua. Não acorde para lutar pelo pão de cada dia. Acorde para conspirar pelo reino de Deus e descanse que Deus vai lhe dar o pão de cada dia. Acorde para servir. Acorde para engajar-se na missão. Porque esse é o caminho da abundância, da festa, da celebração. Deus quer fazer festa na sua vida. Deus está fazendo festa agora, na vida de um montão de gente. E a festa do céu está derramada na vida de um montão de gente. O que que esse montão de gente tem em comum? Esse montão de gente tem a manga arregaçada na missão e no serviço. Está com a mão suja de lama. Está com os pés sujos de lama. Está com os olhos encharcados de lágrimas, está com o joelho no chão em intercessão, dizendo: Pai, tem misericórdia dessa multidão e dessa gente, alcança essa gente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E graças a Deus, o caminho se abriu para nós e se descortinou para nós. E nós temos esse privilégio. O privilégio duplo de ir adiante de Jesus dizendo: a solução ainda não chegou, está chegando, é Jesus, o reino está próximo. Mas com a certeza de que onde nós chegamos, Jesus já chegou. E quando nós anunciamos que está próximo, Jesus se levanta e diz: próximo não, está aqui. E se levanta e manifesta a sua glória para a glória do Pai. E a festa começa e a festa se chama louvor. Que seja assim na sua vida. Vamos ficar em pé. E eu quero dar a oportunidade. É um apelo meio chato de você acatar. Mas eu convido você a acatar. E você vai vir aqui à frente e dizer assim: eu me sinto um inútil no reino de Deus. Mas eu não quero. Eu quero servir. Eu quero ter as mangas arregaçadas. Eu não quero ser a turma da murmuração. Hoje eu estava assistindo meu seriado predileto, House. E ele disse assim para o Chase, todo mundo murmura, seja uma exceção. Saia do seu lugar e venha ser uma exceção. Diz assim: eu não quero ser inútil. Eu quero ter as mangas arregaçadas, eu quero o engajamento na missão. Eu estou com saudade de servir a Deus e servir pessoas para a glória de Deus. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha para cá. Mais do que isso, se você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu estou em desespero. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua salvação. Saia do seu lugar e venha para cá, porque no céu vai ter festa. A nossa festa aqui embaixo, se não tem repercussão de festa no céu, de gente que se arrepende, que estava perdida e é achada, morta e volta para a vida, a nossa festa aqui é vazia, é artificial. Então pode sair do seu lugar e dizer: Jesus me ajuda, Jesus me socorre, Jesus me salva, Jesus me encontra, Jesus me redime, Jesus me refaz, Jesus me reconstrói, Jesus me liberta, Jesus me cura, Jesus me toma em tuas mãos. Pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos e vamos celebrar a festa que há na casa do nosso Pai. Porque a casa do Pai é casa de festa. Então vamos cantar a festa na casa do nosso Pai. Pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos. E vamos celebrar com os anjos de Deus e com a igreja espalhada pelo mundo, que certamente está em festa também. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo privilégio de participarmos contigo naquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Obrigado, Pai. Tua palavra diz, e Jesus nos ensinou, que Tu és um Deus trabalhador. Tu trabalhas até hoje. E nós temos alegria em trabalhar contigo, trabalhar para Ti, trabalhar para a Tua glória, Te servir, servindo pessoas, servindo aqueles que são Teus. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, Teu Filho, visita esses corações, dá a cada um senso de vocação, dá a cada um chamado, dá a cada um uma oportunidade de serviço, dá a cada um a coragem para o primeiro passo no serviço, dá a cada um, Senhor, um lugar, dá a cada um parceiros para o serviço, dá discernimento de quais necessidades podem suprir, de que recursos tem nas mãos para compartilhar. Descortina, Senhor, abre os olhos daqueles que querem te servir e não sabem como, não sabem onde, não sabem a quem. Responde, Senhor, esse clamor e aceita essa disponibilidade daqueles que aqui à frente estão, daqueles que de mãos levantadas estão desejando te servir. Põe a Tua mão, Senhor, sobre nós. Derrama da alegria do céu sobre nós. Enche de significado a nossa celebração. Dá sentido à nossa vida. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, o privilégio da missão de participarmos da Tua glória, de vivermos para a Tua glória. Te agradecemos assim. Renova sobre nós a unção do Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo que nos capacita para servir, seja poderoso em nós, para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, 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 amém. Deus os leve na Sua graça e na Sua paz. Amém.